preocupações em relação a esses riscos foi devidamente avaliado e fazemos referência à exposição na nossa contabilidade no montante que já tinha indicado. E isto nesta data. Sim. Tínhamos toda uma série de ativos que pareciam ser ativos sem qualquer tipo de problema a quanto da resolução. Quando chegamos a 2017, até o próprio regulador avaliou-se no seu relatório TREP, a 31 de dezembro de 2017, que havia riscos e deficiências no balanço, sobretudo no que diz respeito a imobiliário. E temos também a recomendação da DGCOM para reduzir a exposição imobiliária abaixo de determinados limiares até ao fim de 2020. Uma vez mais, acredito que tem toda a informação em relação à evolução e os comentários da DGCOM. Isto significa que sim, tivemos de proceder à venda de crédito mal parado e de vender atrasados. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para citar Gabriel Dias, que esteve aqui nesta comissão ontem à tarde, o presidente da CMVM. O novo banco não é o paladino de todas as desvalorizações ou de mau crédito. Para os bancos que realizaram este tipo de operações, há um leque de descontos que são identificados para o imobiliário e empréstimos bancários, sobretudo quando é necessária uma determinada ação numa determinada altura. E esta é o que aconteceu em relação ao novo banco para dar cumprimento a estes requisitos.
Agradeço e acho que foi útil essa resposta, mas novamente pergunto-lhe se o seu conselho registou em algum momento algum tipo de conflito de interesses, de falta de rotação, de falta de diversificação naqueles que são os avaliadores imobiliários. Porque já houve vários depoentes que alertaram para essa situação aqui. Já percebi que o seu conselho teve isso em atenção ao longo do seu mandato. Então agora diga-nos, houve ou não houve?
Sim, é uma pergunta para o Comitê de Compliance, o Comitê de Compliance do GSB ou do Conselho Geral de Supervisão, ou a pergunta para a Luísa Silva. Não sei se foi colocada a pergunta a semana passada. Eles fazem verificação dos conflitos de interesses, têm questões de potenciais conflitos de interesses que revêem habitualmente, e, portanto, eu não estou numa posição de entrar em pormenor sobre as diferentes verificações que foram efetuadas durante os últimos 3 anos e meio. Isto é uma questão que deve ser colocada ao Comitê de Compliance.
O momento em que as perdas eram registadas. Isso tem sido um fator muito relevante aqui. Sobre se as perdas podiam ter sido registadas em 2014, ou até essas perdas podiam ter sido registadas antes do ano 2017, considerando, aliás, aquela que é o finding mais relevante, talvez, na auditoria da Deloitte, que é os ativos sobre os quais se constituiu a imparidade em 2017 e 2018 já tinham triggers em cumprimento em 2016. E havia falhas graves de procedimento no banco na detecção de imparidades e portanto, dessas desvalorizações. Pergunto-lhe se alguma vez reparou, e recordo que nos disse que era independente, se estas imparidades podiam ser constituídas num momento anterior.
Bem, estou muito satisfeito por ter feito esta pergunta. Como diz, e muito bem, o relatório da Deloitte de 2018 e 2019, que as perdas sofridas pelo novo banco teve a ver com os ativos transferidos pelo Banco Espírito Santo na altura da resolução. E salientou também as constatações muito graves de controle interno identificadas até 2014 relativamente ao crédito, os processos de monitorização, concessão de crédito, as decisões sobre investimento. em ativos salientaram o facto de que as perdas incorridas a partir de 2017 até ao momento sofreram um impacto deste legado dos créditos mal parados. O relatório salientou igualmente que reconhecem o significado, o fortalecimento dos procedimentos internos do novo banco, particularmente as decisões sobre crédito. E, por favor, não me interpretem mal, houve, de facto, constatações relatório Deloitte de Novo Banco, 40 constatações, e, como sabe, o relatório de 2018 foi publicado no dia 31 de agosto. No dia 27 de setembro nós já tínhamos uma revisão pormenorizada no Comitê de Risco relativamente a estas constatações, fizemos um plano de ação pormenorizado para limpar e agir em conformidade destas constatações. 23 destas constatações já foram eliminadas até ao final do ano e as restantes constatações foram eliminadas no primeiro e no segundo trimestre deste ano, que incluímos também as constatações de 2019 que constavam neste último relatório. De facto, houve um grande progresso que foi efetuado pelo novo banco desde 2017 ao melhorar os seus processos, a sua documentação, as políticas, a concessão de crédito, monitorização. Os progressos, com certeza, ainda há progressos a fazer, mas comparado com a situação que nós herdámos em outubro de 2017, houve, de facto, uma mudança drástica no controlo interno do novo banco.
Não respondeu que as perdas podiam ter sido registadas numa data anterior. Repita a pergunta. Yes, sorry.
Sim, peço desculpa. Esclarecer porque é que as perdas não estavam refletidas no período de 2014 até 2016. Claro que eu não estava lá entre 2014 e 2016, mas o que eu lhe posso dizer é que muito deste risco que foi deferido para o futuro, portanto, este risco só se tornou transparente em 2017 e 2018. E é o que lhe posso dizer. E também existem outros pontos no balanço que não puderam ser revistas até um determinado período de tempo. Por exemplo, os fundos de reestruturação é um exemplo exatamente disto, em termos da capacidade de fazer uma avaliação independente, esta capacidade de analisar a capacidade de avaliação de procedimentos que nós avaliamos tão cedo quanto possível em novembro de 2019 e, como sabe, foi um processo que foi diligentemente posto em prática pelo banco em 2019.
O problema é que o grande progresso é só quando vossas instâncias têm os holofotes em cima do novo banco, porque, de facto, nós temos repetidamente os auditores alertarem para as deficiências enormes e materiais naquelas que são os processos de restituição de imparidades, o valor das imparidades, o BCE. Em 2017, poucos meses antes de Vossa Excelência entrar para o Presidente do Conselho de Supervisão, a dizer que havia dúvidas materiais sobre a exatidão dos níveis de exposições non-performing, que relatavam não só internamente, mas também para fins de supervisão. E quer dizer, os alertas já lá estavam antes, mas só corrigiram em 2020. Porquê?
Again, I can't comment on...
Eu não posso comentar sobre as questões remontam a antes de outubro de 2017. Infelizmente, não consigo comentar, não tenho opinião, é alguém que está sempre a olhar para o futuro. Eu, com certeza, consigo comentar sobre as ações que o banco iniciou a partir de outubro de 2017, e uma das ações que nós implementamos, nós tiramos o risco das questões do legado sobre a gestão do BES, e quando eu falo de nós, é o banco, eu estou de facto numa função de supervisão, o banco tirou o risco das questões que recebemos do BES, nós cumprimos os requisitos, os compromissos da DGCOM, compromissos em 2019 que eram bastante rigorosos. Em 2019 e 2020, nós melhorámos o ambiente regulamentar, cumprimos os requisitos regulamentares, nem todos, por exemplo, o rácio de créditos mal parados 10,9%, que ainda é de facto é um risco significativo tanto para o mercado português quanto os nossos parceiros europeus. É isto que o banco vai ter que continuar a trabalhar. E este rácio vai ter que ser reduzido dos créditos mal parados para que nós possamos retirá-los do balanço, e temos que investir este capital para que podemos investir nos nossos clientes, no apoio aos nossos clientes e, no, e na economia portuguesa.
Muito obrigado. Já tenho pouco tempo. Permite-me dizer-lhe que não acrescentou novas evidências que o processo tenha sido minimamente suficiente para debelar aquelas que são as falhas nos processos de estabelecimento das imparidades. Mas perguntava-lhe agora sobre outra matéria que claramente tem a ver com as suas funções no Conselho Geral de Supervisão do Banco. Porque consistentemente, e começa porventura na decisão SEREP de março de 2016, mas é repetido várias vezes e a título disso dou o exemplo da inspeção do BCE de 18 de dezembro de 2019, já o Sr. Doutor estava no banco, sobre o processo ICAP. E em 2016 o BCE já avisava que no processo de adequação de capital do novo banco não estava bem definido nem integrado nos processos e práticas de gestão do risco do banco, que faltava detalhe, que não abrangia todas as categorias de risco material, dizia que havia falta de atenção da equipa de gestão ao processo de adequação de capital. Atenção, a mesma coisa em relação ao processo de adequação de liquidez, que havia falta de ligação entre o processo de adequação de capital e o plano de médio prazo e a sua implementação, que a atividade do banco não era gerida dentro da capacidade do banco tomar risco, isto tudo desde 2016. E vamos depois a 2019, 3 anos depois. O que é que o BCE diz? Há várias preocupações sobre a implementação e a atual execução de todos os elementos do processo ICAP. E depois Vossa Excelência diz, mas os dirigentes do banco cumpriram todos os objetivos. Eu pergunto se fazia parte dos objetivos estarem minimamente ligados àquilo que é o processo de gestão do capital. É que depois a conclusão de tudo isto é que nós fazemos a confronto entre aquilo que é o processo, o plano do novo banco e os resultados, e nós vemos que o plano do novo banco previa uma redução dos non-performing assets em 2,7 mil milhões de euros. Termino, Sr. Presidente. E o BCE disse que isto era ambicioso. Em 2018, o novo banco vendeu 3,9 mil milhões. E, portanto, não só não consideravam o processo de adequação de capital, como superavam em 40% numa clara manobra de fire sale, que porventura de estará a desvalorizar os ativos. Como é que isto foi cumprir os objetivos e ser, ter uma gestão sem prudente? Pergunto-lhe, como Presidente do Conselho Geral e de Supervisão, que defende os interesses do banco.
Eu peço imenso desculpa se eu não responder a todas estas perguntas. Por favor, pode colocá-las de novo se eu não conseguir responder a todas. Eu gostaria de lidar com o último comentário que fez relativamente ao rácio de NPL. De facto, o BCE não está satisfeito. 8,9% é de facto é um número significativo e um rácio de 33% em 2016 também não é um bom banco, não é um banco que esteja limpo em termos de créditos mal parados. Isto foi o ponto de partida, sim. Claro que nós progredimos bastante bem, progredimos muito relativamente a diminuir o rácio de créditos mal parados. Enfim, fez a referência a 2016, 2019. Sim, são estes planos que foram questionados. Será que pode executar estes planos? Não sou a resposta a isso. Vamos ver qual é o que é. Não vai ser um mercado. Vamos ver onde é que nos encontramos. E se olhar a todas as vendas que nós fizemos, estas vendas minimizaram as perdas e excederam as expectativas do banco. Todas as vendas efetuadas, a Nata 1, Nata 2, a Vidiato, o Sertórios, o Albatros, assim como a Costa e a Wilkinson nos últimos 12 meses. Portanto, nós progredimos bastante nos grandes mal parados, mas será que os reguladores estão satisfeitos? Não estão. Eles ainda dizem que o vosso rácio é muito elevado, é o mais elevado no mercado português e, enfim, o que eu imagino é que vai ser a questão dos mais elevados também no mercado europeu. Isto relativamente ao rácio dos créditos mal parados. Mas refere também o ICAP e o ELAP. Sem dúvida nenhuma.